Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja muito bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou tratar aqui sobre o tema pobreza menstrual. Como ela afeta a sociedade brasileira. E quem vai conversar comigo sobre este assunto é a magistrada Maria de Lourdes Araújo. Ela é juíza de direito substituta da Vara da Fazenda Pública da comarca de Paranavaí. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui novamente com você. Já conheço o seu trabalho, muito dignificante, por sinal. E é um prazer voltar para falar sobre um tema que me provoca tanto.
É, e um problema tão pontual, não é mesmo, magistrada, na nossa sociedade?
Exatamente.
Para começar a nossa conversa, então, e o nosso ouvinte entender melhor, o que é a pobreza menstrual?
Bom, para tratar sobre isso, nós precisamos de primeiro fazer uma análise para chegar nesse ponto. Para isso, nós temos que considerar que praticamente 50% da população mundial e mais de 50% da população brasileira é composta por pessoas que menstruam. E esse tema, tanto historicamente quanto no aspecto bíblico, ele sempre foi muito renegado. Pouco se falou e, consequentemente, a repercussão disso na vida dessas pessoas que menstruam acabou gerando um desequilíbrio muito grande de gênero. Por quê? Enquanto os homens têm acesso a todos os espaços de educação, de trabalho, de lazer, de cultura, sem nenhum tipo de restrição,
sim,
as mulheres, nesse período menstrual, especificamente quando não conseguem ter à sua disposição os produtos necessários para manter a higiene menstrual, consequentemente, estão privadas dessa mesma fruição de direitos que o outro gênero tem. Então, quando nós falamos da pobreza menstrual, que é uma expressão que ultimamente ganhou uma repercussão muito grande, nós precisamos de pensar que é algo muito maior, ou seja, não dispor de meios para essa higiene durante o período menstrual, que normalmente atinge cerca de uma semana, talvez um pouco menos, na grande maioria das mulheres, e que acontece por cerca de 400 a 500 vezes durante a vida, imagine o que isso tudo pode representar na não fruição de direitos dessas pessoas que menstruam quando não conseguem estar nesses mesmos espaços em condições de igualdade com os homens.
Uhum. Pois é, um assunto que é tão natural entre nós mulheres, não é mesmo, magistrada? A menstruação, como a senhora acabou de citar, inclusive, é um tema, é um fato ligado à cultura que sempre colocou à margem, né? A cultura sempre colocou esse assunto à margem, sendo, inclusive, objeto de repulsa, de estigma. Ou seja, é um tabu muito grande ainda, não só dentro das famílias, mas inclusive em escolas, poderes públicos e a mídia?
Exatamente, ou seja, se nós buscarmos, Patrícia, até em argumentos históricos, nós conseguimos encontrar, por exemplo, na Bíblia, nós encontramos lá em Levítico, por exemplo, uma fala dizendo que a mulher nesse período ela é considerada pura. E aí, sendo impura, ela não pode tocar em nenhum outro objeto, nenhuma outra pessoa nesse período e tudo mais. Ou seja, daí, e considerando que a religião é um fator de influência muito grande na nossa sociedade e em outras sociedades também, ou seja, isso tomado ao pé da letra, acaba repercutindo e muito na não disponibilização de condições de vida digna para essas mulheres, né?
Correto. Por isso e por quais outros motivos, magistrada, é tão importante, né, nós tocarmos no assunto da dignidade menstrual?
Isso, você usou uma expressão que eu prefiro muito utilizar. Porque quando nós falamos só da pobreza menstrual, como normalmente se ouve falar na mídia, dá a sensação que basta distribuir absorventes e a questão está resolvida. Não é só isso. Para levar dignidade para essas mulheres, para essas pessoas que menstruam, nós precisamos de muito mais do que uma política pública de distribuição de absorvente. Nós precisamos, por exemplo, de pensar em escolas públicas em condições de disponibilização de banheiros, de água para utilizar durante o período menstrual, não só no período menstrual, mas especialmente nesse período, né? De lavatórios em condições de uso. Nós precisamos de pensar em estabelecimentos prisionais que consigam oferecer para as pessoas que estão ali privadas de liberdade esses equipamentos mínimos de higiene que vão assegurar, consequentemente, saúde e outros aspectos. Ou seja, é muito mais do que simplesmente distribuir absorvente. Precisamos pensar numa política pública que traga dignidade menstrual. E isso envolve várias outras políticas públicas também.
Uhum. Inclusive, a higiene menstrual é um direito humano, não é mesmo? Reconhecido pela Organização das Nações Unidas, magistrada.
Isso é muito importante. Nós temos um relatório recente da Unicef, que é muito completo, e assim, com estudos empíricos, pesquisas empíricas, chegou à conclusão, por exemplo, de que 3% das pessoas que menstruam estudam em escolas que não possuem banheiro em condições mínimas de uso. 4,1% das escolas não possuem separação de banheiro por sexo. Imagine uma criança, uma adolescente menstruada nessa condição. 11,6% dos estabelecimentos, isso envolve cerca de 1,24 milhões de pessoas, não tem papel higiênico nos banheiros. 6%, que equivale a 652 mil adolescentes que menstruam, não tem acesso a pias e lavatórios em condições de uso.
Uhum.
Ou seja, O problema é muito grande e repercute em várias áreas dos direitos da mulher. Por exemplo, uma mulher que não tem condição de usufruir de mínimo para a higiene menstrual, que, como você falou, é um direito humano fundamental, como ela vai poder trabalhar? Como ela vai poder estudar? Como ela vai poder ter acesso à cultura, a lazer e a diversas outros direitos que também compõem a dignidade humana, né?
E daí nós estamos falando, doutora Maria de Lourdes, de desigualdades sociais, mas principalmente de gênero e também de violações de direitos humanos?
Isso, nós temos aí o que a gente pode tratar como uma proteção constitucional bem insuficiente.
Uhum.
Porque estar escrito na Constituição que homens e mulheres são iguais perante a lei,
sim,
é uma coisa. Agora, quando nós vamos para a prática e percebemos que essas diferenças que o gênero compõe impõem às mulheres tanta privação de direitos, ou seja, aquele direito mínimo de equidade, de igualdade, está sendo violado. Por isso que a gente fala que hoje em dia nós pensamos pensar em direito à igualdade na diferença. E igualdade na diferença impõe necessariamente pensar também, dentre outros direitos,
sim,
numa política pública de dignidade menstrual.
Nós temos no Brasil, magistrado, alguma legislação, alguma regra que trata sobre a dignidade menstrual, a higiene menstrual de meninas e mulheres?
Sim, nós tivemos, sobretudo, é interessante, sobretudo no âmbito estadual e municipal, diversos estados e municípios que legislaram a respeito disso. Mas as legislações que nós tivemos acesso até agora, elas tratam especificamente do fornecimento do absorvente só, né? E não em tudo que isso aí compõe. Então, tem vários municípios no estado do Paraná, por exemplo, que legislaram criando políticas públicas para fornecimento de absorventes para crianças em escolas públicas, para mulheres em situação de rua, por exemplo.
Uhum.
E nós tivemos a mais famosa da legislação, que foi aquele projeto de lei apresentado no Congresso Nacional, que propunha a distribuição gratuita de absorventes para crianças, adolescentes, né, em escolas públicas, e também mulheres em situação de rua, que foi vetado pelo presidente da República, alegando a falta de previsão orçamentária para isso, mas que o veto foi posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional. Então, nós temos hoje uma legislação no âmbito nacional que prevê essa distribuição do absorvente e algumas legislações nos estados e nos municípios também que prevê. Mas, de novo, eu vou colocar isso. Dignidade menstrual envolve muito mais que distribuição de absorvente.
Ou seja, é um problema grave a precariedade menstrual, porque, como a senhora citou, diz respeito também a acesso ao banheiro, a chuveiro em sua residência, além dos absorventes, até sabonetes, não é mesmo?
Exatamente.
Doutora Maria?
Exatamente. É por isso que nós pensar não só na questão da pobreza menstrual, porque, como você disse, ele envolve uma questão social, e isso é indiscutível. Mas nós precisamos pensar nisso numa amplitude muito maior, porque a dignidade menstrual repercute no direito à saúde, porque a utilização de absorventes por mais tempo do que é recomendado causa diversas patologias ginecológicas, sem falar na utilização de produtos inadequados, né, como pão, miolo de pão, pedaço de jornal, ou mesmo tecidos, né, que não são higienizados da forma adequada. Isso tudo gera problema para a saúde ginecológica da mulher e, consequentemente, nós não estamos conseguindo oferecer aquele direito social básico que a Constituição prevê, que é a saúde.
Uhum.
Questão do trabalho, né, da mesma forma, a falta do acesso a esses equipamentos, a esses produtos, uhum, para manter a higiene mínima, como,
sim,
uma mulher vai conseguir trabalhar quando ela está em trabalho nessas condições? A educação, como nós podemos pensar numa pessoa estando num ambiente escolar, né, sentado num banco de escola, sem um absorvente em condições adequadas, sem um banheiro em condições adequadas, com água, com chuveiro, com papel higiênico, com absorvente? Então, assim, é muito amplo, né?
Quais são as consequências que a senhora avalia, que a senhora vê, né, com relação a essa falta de dignidade menstrual de uma grande parcela da nossa população?
Nós temos problemas sérios, especialmente não reconhecimento de direitos. Eu acho que esse é o grande fator, porque nós violamos o direito à saúde da mulher, nós violamos o direito à educação, nós violamos o direito à cultura, nós violamos diversos direitos dessa comunidade na medida em que ela não dispõe de condições mínimas para estar em condições de igualdade com outro gênero. Né? São pequenas violações que vão gerar uma consequência muito maior lá na frente. Então, nós precisamos pensar em equipamentos públicos e privados também, porque isso não envolve só o ambiente público, né? A casa das pessoas precisa ter essas condições também. Nós precisamos pensar em tudo isso para que essas consequências sejam minimizadas tanto quanto possível e que, no final, esse direito à igualdade, esse direito à equidade entre o gênero masculino e o gênero feminino possa efetivamente ser concretizado.
Inclusive, esse assunto está sendo estudado, pesquisado pela senhora, não é mesmo? Já que o tema é tese de doutorado da magistrada.
Exatamente. Eu terminei o meu mestrado discutindo essa questão dos direitos da mulher ao reconhecimento da equidade de gênero.
Uhum.
E agora, para o doutorado, eu estou aprofundando especificamente nessa questão do quanto nós precisamos de uma política pública que assegure dignidade menstrual para a mulher ou para o gênero, né, menstruante. Eu estou falando isso, até vou abrir um parênteses para falar sobre isso com você. Quando a gente fala da pessoa que menstrua, e não necessariamente a mulher, nós precisamos pensar que o gênero é algo muito mais complexo do que simplesmente a questão de ordem biológica e sexual. Então, nós precisamos pensar que não apenas mulheres em si menstruam, né, mas também pessoas trans têm essa mesma dificuldade na medida em que não consegue, que biologicamente o corpo produz que precisa, né, ser expulso ali do organismo e não tem condições de colocar. Então, não é só um problema exclusivamente da mulher, nós precisamos pensar algo mais abrangente. Então, o meu estudo, e é o que me incomoda bastante e tem me levado a buscar e aprofundar esse assunto, exatamente para entender o que é necessário conter numa política pública que assegure, que leve para as pessoas que menstruam a dignidade enquanto direito fundamental, enquanto direito da personalidade.
E é uma situação que leva meninas, mulheres, né, trans, a viverem essa dimensão dos seus corpos em uma situação de sentimento de solidão, magistrada, também até vergonha do próprio corpo?
Bastante. Veja, quando nós começamos essa conversa, nós falamos que isso é um tabu. E é mesmo. E é absurdo dizer isso, mas ainda nessa era que nós vivemos, onde a liberalidade prevalece em muitas relações, tem pessoas que não conseguem conversar a respeito disso. E em outras culturas, nós temos problemas maiores ainda, né? Que isso é um tema proibido de se discutir entre marido e mulher, por exemplo. Então, na medida que você não reconhece um problema, como você vai encontrar solução para ele? Por isso, eu acho que é tão importante que a gente fale, que a gente integre essas pessoas o máximo possível, porque só assim nós vamos conseguir expor o problema e juntos tentar encontrar uma solução que agregue, né, e que não exclua a mulher.
Essa indignidade menstrual carrega uma carga mental muito pesada para muitas mulheres, independente, inclusive, magistrada, da situação social dela?
Sim, eu acho que ela é mais pesada, ela é mais difícil de ser carregada pela mulher em condição de vulnerabilidade social.
Uhum.
Né, em função da indisponibilidade do acesso a esses produtos que asseguram o mínimo. Mas ela envolve uma dimensão muito maior que pode também estar relacionada com pessoas de outras classes sociais. Vamos imaginar a nossa geração, né, o quanto nós conseguimos falar sobre isso com nossas mães, com nossas filhas, e o quanto nós precisamos ainda de tirar o tabu.
Quando a situação de indignidade menstrual entra na pauta, como nós estamos fazendo hoje, por exemplo, e começa a gerar discussão, isso é um sinal, magistrada, de que a sociedade pode estar a caminho de ser mais igualitária nessa questão de gênero?
Nós estamos avançando e trazer essa pauta em si é uma questão, uma conquista muito grande, que chegou a esse ponto através de muitas lutas de diversas mulheres e movimentos que trouxeram a possibilidade de se discutir isso. Isso é inegável. Nós precisamos quebrar esse paradigma e poder levar essa discussão para um ambiente maior. Mas, apesar disso tudo, ainda temos, nas discussões públicas a respeito da dignidade menstrual ou da pobreza menstrual, algumas expressões até de agentes públicos que deveriam tratar isso como uma questão de saúde pública, que menospreza o problema. Menospreza o problema como algo que não deve ser reconhecido, não deve ser discutido. Para se ter uma ideia, até aproveitando que a gente está falando, fazendo uma recomendação cultural, nós tivemos um filme chamado Padman, que ganhou uma premiação no ano de 2018. Esse filme conta a história de um indiano que identificou que a mulher dele, durante o período em que ela ficava menstruada, na Índia isso é um tabu muito grande, né? Então eles mantinham a mulher fora de casa, sequer discutia-se com ele a respeito disso, e ele começou a tentar entender por que a mulher, por que a mãe, por que a irmã tinha tanto problema de saúde. E aí, quando ele percebeu que isso tudo advinha da utilização inadequada de produtos para higiene menstrual, porque lá o absorvente, se aqui isso custa para as mulheres, lá custa muito mais. E ele iniciou uma luta, uma briga muito grande para poder entender. E aí discutir isso já era um tabu. Ele chegou a ser expulso da comunidade onde ele morava porque entendia que ele estava se envolvendo com assuntos que não eram de interesse dos homens, ou que o homem não poderia tocar a respeito disso. Então, esse filme, eu acho que ele mostra bem o quanto é um tabu. Esse filme chegou a ser premiado e ele foi reconhecido pela ONU a partir da invenção que ele criou, uma máquina que produzia absorventes a preço baixo para que as comunidades, sobretudo rurais, pudessem ter acesso a esses produtos. Então, eu acho muito interessante a discussão que ele propõe, porque é isso, é o homem se envolvendo com um assunto que, historicamente, culturalmente, só a mulher deveria se envolver com ele. É como se fosse algo sujo, algo amaldiçoado, algo que não deve. Ou seja, nós precisamos tirar esse tipo de discussão que, infelizmente, e talvez numa proporção menor do que essa que eu acabei de citar agora no filme, ela acontece ainda na nossa sociedade. Então, os homens, os gestores, aqueles que pensam políticas públicas, precisam entender que essa questão da dignidade menstrual não é um assunto menor, não é um assunto indigno, não é um assunto só para os alfinetes das mulheres. Pelo contrário, é questão de saúde pública, é questão de educação, é questão de acesso a direitos básicos.
E a questão de garantir a saúde sexual e reprodutiva, não é mesmo? Ou seja, é responsabilidade de todos pensar nisso.
Isso, é responsabilidade de todos. E na medida que nós falamos a respeito disso, nós trazemos esse assunto para a pauta, né? Que cada vez mais precisa estar nos ambientes públicos e privados.
Magistrada, quanto custa menstruar?
Pois é. Temos várias pesquisas que tratam disso. Então, por exemplo, tem uma pesquisa dizendo que na Argentina, considerando que a mulher, o ciclo menstrual em média dura 5 dias, que a mulher nesse período vai usar cerca de 6 absorventes diários durante, que daria 30 absorventes por mês a cada ciclo, e 390 absorventes por ano, nós teríamos um custo diário de $17, um custo mensal de $85 e um custo anual de $1,107. No Brasil, nós não temos esse estudo.
Sim.
Dizendo quanto custa menstruar no Brasil, né? Mas daria para a gente pegar esses dados aqui e transformar isso na moeda nacional. Então, nós teríamos aí um custo considerável para algo que é um direito básico, né? E no Brasil, é importante a gente falar também, quando a gente fala de produtos de higiene menstrual, nós temos uma variedade muito grande, né? Os absorventes em si, que é o mais conhecido, os coletores menstrual, que recentemente entraram no mercado, mas que são consideravelmente mais elevados o custo que eles têm, as chamadas calcinhas absorventes, né? Que é uma ideia de ecologicamente trabalhar a questão menstrual sem agredir o meio ambiente, mas que também tem um custo. Hoje nós temos uma média de, isso é resultado da minha pesquisa, né? Algo em torno de 100 e poucos reais cada produto desse. Os absorventes internos, que é algo que já se conhecia, né, há bastante tempo aí. Ou seja, existe uma variedade muito grande de produtos que podem ser utilizados e preços também bem diferenciados. Mas, no geral, considerando a quantidade que a mulher precisa usar a cada mês, a cada ciclo, e no final, né, de um ano ou de toda a vida da mulher, custa consideravelmente.
Essa situação, esse cenário que a senhora trouxe aqui para nós, números, custos, são números alarmantes pelo mundo todo, não é só uma realidade brasileira, não é mesmo?
Não, não é só uma realidade brasileira. E não só o Brasil está discutindo isso. Né? É muito importante a gente tratar isso. O Chile tem se pensado numa política pública bem interessante nessa questão. O Congresso Nacional dele, né, o legislador federal, adaptando, né, para a realidade chilena, tem tomado bastante o tempo da comunidade chilena para isso. A Argentina também tem algumas discussões bem interessantes a respeito, e é interessante a gente pensar que são países considerados, entre aspas, pobres, né? Uhum. É onde o problema está concentrado numa proporção maior.
O que podemos fazer para combater a precariedade menstrual?
Discutir a respeito disso já é um grande avanço. Um grande avanço mesmo. Mas precisamos, sobretudo, incluir esse tema na pauta de políticas públicas brasileiras, né, que abranjam mais do que a distribuição do absorvente. Que pense todo esse essa rede de serviços que é necessário que a mulher tenha, que a pessoa que menstrua tenha, para que esses direitos sejam assegurados. Então, pensar políticas públicas, eu acho que isso é muito importante. O Estado tem uma função muito importante, porque é função do Estado trazer, né, assegurar esses direitos mínimos, e considerando aquela ideia geral, né, que nós, sociedade, criamos uma entidade estatal com a função de cuidar de toda a coletividade, isso tem que estar na pauta do Estado também.
Correto. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto discutido hoje aqui, doutora Maria de Lourdes.
Tá. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema que, na minha avaliação, é tão caro para nós, enquanto judiciário, enquanto direito, enquanto entidades que trabalham especificamente com o direito, e um direito básico, que é a igualdade, que é a equidade entre homens e mulheres, que está sendo claramente vilipendiado na medida em que nós não discutimos e não tomamos em consideração ou tratamos como um assunto menor ou algo irrelevante, uhum, esse tema que repercute tanto na garantia de direitos de mulheres e de meninas. Então, discutir dignidade menstrual é discutir e trazer para a nossa pauta igualdade de direitos. Igualdade na diferença, porque nós somos diferentes e precisamos ser tratados dessa forma. Então, eu acho que nesse viés é que o assunto cabe aqui dentro da nossa pauta do direito. E eu espero muito que ao final dessa minha pesquisa, que daqui 2 anos eu conclua, sim, isso possa trazer algum elemento útil de informação, de dado, de construção de pensamento para que essas políticas públicas possam ser pensadas de uma forma mais completa possível. Então, muito obrigada, Patrícia, pela oportunidade de falar a respeito disso.
Muito bom, eu que agradeço novamente a sua entrevista. O espaço está sempre aberto aqui, magistrada.
Obrigada, Patrícia. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes.
Obrigada e até a próxima. E eu quero agradecer também a sua sintonia hoje aqui no programa Justiça para Todos. Eu conversei com a magistrada Maria de Lourdes Araújo. Ela é juíza de direito substituta da Vara da Fazenda Pública da comarca de Paranavaí. Nós falamos sobre a dignidade menstrual, como ela afeta a sociedade brasileira. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.